O nosso convidado de hoje no Debate das 10 é o prefeito de Carnaíba, doutor Xeta Patriota, que vem falar sobre a parte administrativa e falar também sobre política. Estamos no ano de eleição. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode ligar 38 38 12 13 ou mandar o zap para 999 56 12 13. Prefeito de Carnaíba, Xeta Patriota, está no seu terceiro mandato, um ano e meio, pouco mais de um ano e meio da sua gestão desse terceiro mandato. Que avaliação pode fazer desse terceiro mandato, desse um ano e meio, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Saudar aqui Tito, Michele, Clério, que se encontra aqui, e Júnior, meu, nosso vice-prefeito lá de Carnaíba. A nossa avaliação, Aldo, é que, embora nós tenhamos o país nos últimos 3 anos, 4 anos, né, tem aprofundado a crise econômica e começa a sair nesse ano, já no final, no meio do ano passado, e esse ano, é que a gente consegue, apesar das dificuldades enormes, a gente consegue atender aos pleitos da nossa população, fazendo com que o pouco dinheiro que essa crise não é de hoje somente, não é de 4, 5 anos atrás, essa questão da redistribuição de receita com os estados e municípios, isso é de muito tempo. Houveram alguns avanços nos governos Lula, principalmente, na questão de emendas parlamentares, onde no passado, e aí é bom a gente lembrar, no passado, governo Fernando Henrique Cardoso, né? As emendas parlamentares só saíam para os parlamentares da base do governo. Hoje a gente tem emendas impositivas, principalmente na área da saúde do governo federal, e isso ajuda muito quando a gente tem um parlamentar que ajuda a gente. Do mesmo jeito, o governo do estado, as emendas, todas elas são impositivas, e isso tem contribuído para melhorar. Eu achava até que essas emendas, na minha visão, é que isso poderia ser redistribuído, todos esses valores, com estados e municípios, e ficar a cargo dos municípios administrar dentro dos critérios do fundo de participação dos municípios, para evitar esse tipo de coisa. Mas a gente tem que reformular o nosso modelo de redistribuição de recursos, onde a concentração é pequena nos municípios e nos estados, e fica na mão do governo federal mais de 60%, 65% dos recursos de todos os impostos e contribuições. E a gente sobrevive basicamente de fundo de participação de município, onde apenas 2 impostos entram no cálculo, que é o imposto de renda e o imposto de renda é o segundo, e o sobre produtos, IPI sobre produtos industrializados. Essas duas receitas. Os municípios fizeram algumas conquistas desde 2011, 2010, algumas conquistas que aumentou 1% naquele período, e há cerca de 2 anos atrás também aumentou mais, 2 anos também teve mais 1% de aumento, né? Essa redistribuição desses 2 impostos que correspondem, se me parece, a 23,5% hoje, que era 21,5%, mas as responsabilidades dos municípios ainda são muito grandes, né? Cada dia existem programas do governo federal onde a contrapartida não dá para manter. Um programa de saúde da família é um exemplo, né? Onde a gente recebe um recurso e gasta muito mais, o município coloca mais 30, 40% disso aí. Então, tem que reformular isso aí, reformular para que o cidadão venha fazer a cobrança, seja do atendimento de saúde, de educação, aos prefeitos nos municípios. E torna-se mais difícil procurar governo do estado, que também é vítima nessa redistribuição, e o governo federal é praticamente impossível, a distância é grande. E a gente tem que lutar para que no futuro próximo a gente faça essa reforma tributária. E são muitos impostos que a gente contribui, o país paga muito imposto, a população paga muito imposto, mas nós, dos municípios, basicamente, esses 2 impostos que vêm através do Fundo de Participação, que é o IPI, né, que é esse imposto, e o imposto de renda, são esses 2 recolhimentos. Tanto que quando o governo federal presta, a população faz a prestação de conta no final do mês de abril, março, do recolhimento de imposto de renda, a receita dá uma melhorada até o mês de junho. Quando é no mês de junho e julho, aí se aprofunda a crise dos municípios, por conta que o governo fica pegando dinheiro para fazer retornar com o retorno do imposto de renda das restituições. Aí começa a cair novamente a receita, a gente tem uma queda de receita até o mês de outubro desse ano, novembro e dezembro, dá uma melhorada. Só para dar um exemplo, Aldo, embora que em relação ao ano passado a gente e os municípios tiveram um acréscimo, acredito que sem contar a inflação, em torno de 4% do aumento da receita do FPM, mas hoje, amanhã, entra um recurso que é a segunda parcela do FPM, o município de Carnaíba vai receber R$ 121 mil. Desses 121 mil, você tira 25% da educação, já vem descontado lá no FPM, 15 para a saúde, fica 70 e poucos. O repasse, isso não é nem a metade do repasse que eu tenho que repassar até o dia 20 para a Câmara de Vereadores, que é 143 mil. Então, a gente tem que arrumar recursos de outras fontes de receita do município para completar os 143. E isso, historicamente, vem ocorrendo, e a gente tem que lutar para que o cidadão, o direito do cidadão de cobrar todos os serviços, mas que nós tenhamos uma melhor receita. Mas eu estou, do ponto de vista, estou satisfeito com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, as respostas que a população tem dado a gente, apesar de todas as dificuldades. Eu sempre me sinto estimulado a continuar administrando a minha terra Carnaíba. Eu não tenho, às vezes a gente tem, muitas vezes, dissabores, tristezas, mas no conjunto da coisa eu fico muito satisfeito em administrar a minha terra, em fazer que acho que o poder executivo tenha um poder de resolução dos problemas da população muito mais ágil. Cada um tem um papel a desempenhar, mas a gente dos municípios tem uma satisfação grande que é onde está próximo da população e tentando resolver o problema do povo. E agora chega aqui o nosso padre Luizinho aqui no estúdio, né? E já caíram duas pratas aqui, padre Luizinho.
Chegou endinheirado, padre.
Chegou endinheirado aqui. E eu vim por um som que não é de um real, não. Deve ser de 5 e 10. Grande padre Luizinho aqui, que a gente, um grande amigo nosso de Carnaíba, do povo, não só de Carnaíba, mas de todo o Pajéu. Começo o dia muito bem aqui na Rádio Pajéu e recebendo aqui essa figura extraordinária, que tem um papel desempenhado, um grande papel na Igreja Católica do Pajéu e de Pernambuco.
O Júnior Fifa, doutor Anchieta, mesmo não sendo parte do Executivo, mas o vereador Zé Ivan, o secretário Zé Ivan, que é suplente de vereador, informou que hoje na Câmara de Vereadores encontram-se com 10 vereadores. Isto porque o vereador Bandega pediu uma licença de 7 meses. Zé Ivan disse que vai entrar na Justiça pleiteando essa posse. O que o senhor acha, mesmo não sendo da sua alçada, mas pela experiência que tem, pergunta o Júnior, o que o senhor acha?
A gente tem que deixar que eles resolvam lá, né, Júnior Fifa? Isso é uma coisa do Poder Legislativo e cabe ao Zé Ivan, né, se ele acha que tem esse direito, requerer a vaga, que requeira e a Justiça dirimir qualquer dúvida.
Vilma Amador, bom dia, parabenizo o prefeito Anchieta Patriota e a equipe pelo belíssimo trabalho em prol da população. É referência para outras cidades, está dizendo a Vilma Amador. Tem um ouvinte aqui, gostaria de saber do prefeito Anchieta Patriota quando algumas causas ganhas dos ex-funcionários, tempo da época de Zé Mário, quando essas causas serão pagas?
Nós já pagamos por duas vezes, se não me falha a memória, precatórios de funcionários. O ano passado, e nós não conseguimos pagar o ano passado, pagamos em fevereiro. Isso é tudo, caro ouvinte, determinado por a Justiça, né? Tanto a Justiça do Trabalho ou a Justiça do Estado. Eles fazem os precatórios e nós pagamos, os do ano passado, pagamos em fevereiro desse ano, né? E estamos lutando para que os de 18, né, que a gente tem um prazo até 31 de dezembro, mas do ano passado negociamos com o advogado, com o pessoal, para pagar em fevereiro, o município estava sem condições, e esse ano nós temos os de 18 e já tem tabela de 19 e já tem de 20. E aí a gente, o ano passado, se não me falha a memória, foi mais de R$ 500 mil, né, de algumas causas. E esse ano é um pouco menos, R$ 400 mil. Nosso objetivo à medida que a gente, nossa obrigatoriedade é até 31 de dezembro. O ano passado nós negociamos e pagamos no mês de fevereiro, se eu não me engano, mas o nosso objetivo é fazer atender essa determinação judicial dessas pessoas.
O Cícero está dizendo o seguinte: bom dia, prefeito Anchieta Patriota, ele quer saber da escola do sítio Santo Antônio, hoje está abandonada, sem benfeitoria de nada para o município. Aquele prédio, antes que ele caia, não deveria ser usado como posto de saúde, já que a comunidade não tem?
Isso mesmo, Cícero, é importante isso. Veja só, o problema das escolas, o que nós temos hoje, que as escolas, as regiões, não formam um número de alunos suficientes sequer para a gente ter um multisseriado. Então, o Santo Antônio ali está bem próximo de outras escolas, os meninos estão cada dia caminhando mais para Itã. Mas a escola, a gente tem feito isso. As escolas, quando a gente ou passa para a associação, isso é uma ideia boa, pode levar para a associação, ou para atendimento médico, quando o médico for fazer esse atendimento nas regiões. Então, o que a gente vê, diminuiu o crescimento populacional, e isso não é de hoje, vem em queda o crescimento populacional, isso no país todo, e cada dia nós temos menos meninos nas escolas, né, por conta que estão nascendo menos meninos, e aí não se tem condições. Além do que, o ensino multisseriado, Cícero, não é o melhor ensino que a gente quer. A gente sabe muito bem que uma professora que entra numa sala de aula para ensinar um multisseriado, o menino da primeira, segunda, terceira e quarta série, ela provavelmente, se ela era para dar 100% da orientação para os meninos, ela só vai dar 25% para cada turma, que é o tempo que ela vai ter, porque o tempo não prolonga. Então, o que os pais e a comunidade têm que se conscientizar, que é lutar para a gente acabar de forma definitiva esses multisseriados e dotar as escolas nos distritos e vilas, como é o caso aqui de ampliação de escola que estamos fazendo e vamos fazer lá no Novo Pernambuco. Fizemos uma grande reforma na escola. Em Bitiranga, outra escola foi construída e nós estamos ampliando também a escola de Roça de Dentro para receber mais alunos ali próximo. Lá no Curral Velho, inclusive, um pleito da população e do nosso amigo Cícero Batista, vereadores também fizeram esse pleito de a gente fazer uma crechezinha lá no Curral Velho, que tem já meninos em quantitativo suficiente. Na Itã, nós estamos licitando uma obra grande na Itã, que vai mais de R$600 mil, essa obra está sendo licitada lá, com construção de mais 3 salas de aula. A escola já iniciou a reforma dela, mas vamos construir mais 3 salas de aula, um auditório, uma quadra poliesportiva, isso, o governo municipal já tem recurso para isso. Então, estamos sempre fazendo ações. Agora, nós não podemos pensar no modelo antigo, onde colocava 20 meninos numa turma, um professor ensinando para 4 séries diferentes, e o conteúdo programático não era exercido nem 25%. Isso não é qualidade de ensino. A gente tem que, cada dia, dotar as escolas nos seus polos, né? Nos polos, como a gente tem hoje na Lagoa, em Serra Branca, 2 escolas com resultados extraordinários. E aí, não somente, são todas as escolas do município de Carnaíba. Nós tivemos o segundo melhor índice de desenvolvimento da educação básica do estado de Pernambuco. Não foi apenas uma escola, foram todas as escolas, distribuído por toda a nossa rede. Nós temos uniformidade, homogeneidade nas nossas escolas. Tanto a escola, tem a escola do Novo Pernambuco, tem a outra escola no Barreiro, no Jatobá, onde tem notas extraordinárias. Quanto maior a escola, logicamente, dá mais trabalho de ter esses resultados com notas acima de 7. Mas nós tivemos, se eu não me engano, 3 escolas em Carnaíba com nota acima de 7. E a gente vai continuar tentando cada dia mais fortalecer. Eu não quero uma escola só desempenhando bem. Eu quero que todas as escolas, quando a gente faz isso com todas as escolas, todas crescendo com envolvimento da Secretaria de Educação, do Governo Municipal, a gente vai dar qualidade a escola do Barreiro, a escola do Jatobá, a de Novo Pernambuco, a ter condições de competitividade com a escola Cônigo Luiz, com a Miguel Arras de Carnaíba, com a Padre José de Anchieta em Serra Branca, a Giselda Simões em Serra Branca. Então, a da Itam, então são essas coisas que a gente tem, Padre Maciel na Itam. Então a gente tem que fazer com que nossa rede tenha qualidade toda. Eu não quero desempenho exclusivo. E para isso, Aldo, tivemos esse resultado que foi segundo lugar no estado de Pernambuco, não foi de uma região. Porque a gente de vez em quando vê algumas notícias, e nós temos o Pajéu, onde é destaque, né? Onde é destaque de 10 municípios, aí 6 estavam à frente aqui. Avanços extraordinários, e a gente precisa mostrar essa coisa do Pajéu, da cultura, da educação, de qualidade, de um povo que sabe escolher bem os seus governantes. Então, a gente está lutando. Nós tivemos segundo lugar nas séries iniciais e quarto lugar nas séries finais, né? Se nós juntássemos as duas redes, acho que nós teríamos tido o primeiro lugar no estado. Mas estou muito satisfeito. E aí, meu agradecimento aos professores, à equipe gestora de educação do município, aos alunos, mas principalmente à família. A família, a gente precisa fortalecer a família. A família está junto, acompanhando. Eu fico numa alegria imensa quando vou a Novo Pernambuco, a Ibitiranga, Serra Branca, que tem reunião de pais e mestres, e eu participo. Logicamente, eu não tenho como participar de todos, mas eu participo de forma ativa. Tiro semanalmente uma ida em uma escola do município para a gente ver como as coisas estão caminhando. Semanalmente eu estou numa escola e a gente fica muito alegre porque sabe que a participação da família é fundamental. Eu já li um estudo onde de um economista da Unesco, onde ele comparava a educação do Brasil, Chile e Cuba. Cuba, desses três países, o mais pobre desses três, o Brasil intermediário, e o Chile, um país rico, né? E aí ele mostrava que a vantagem de Cuba era a participação familiar na educação. E a gente pode discordar de uma coisa ou de outra, mas sabe que a educação de Cuba é das melhores do mundo. E o professor lá, que não é bem remunerado, como não são todos os profissionais lá de Cuba, um médico, um professor, mas eles têm o básico lá. As escolas têm lá como funcionar. E os meninos estão em tempo integral e o governo faz isso. Agora mesmo, então, esse livro chama-se As Vantagens Acadêmicas de Cuba. Pode botar aí na internet que alguém consegue, quem foi educador. Isso me chamou a atenção. Foi numa prova de mestrado que Dona Cecília Patriota ia fazer em Fortaleza. E foi tema da discussão esse livro, e eu, curiosamente, fui atrás desse livro e comprei esse livro, As Vantagens Acadêmicas de Cuba. Inclusive, na época, comprei dois, dei um para o ex-governador Eduardo Campos. E a gente sabe que escola, educação, tem que se investir em tempo integral. Agora mesmo, no segundo semestre, nós vamos ter essa ação em Carnaíba, fortalecendo mais ainda, colocando reforço nas escolas, agora mais matérias aí, e mais um grande esforço do município, com pouco recurso, fazer muito para a nossa gente.
A Sebastiana Cid Barra quer saber do Dr. Chieta qual a possibilidade da ampliação do cemitério de Ibitiranga.
A gente, o cemitério de Ibitiranga é novo, é ali no São João, no
Alto Vermelho,
né? Aí, veja só, aí é uma ação, eu já no passado tentei fazer uma construção de um cemitério em Ibitiranga e algumas pessoas não acharam importante manter o cemitério do Alto Vermelho, que aí é no município de Afogados da Ingazeira, Sebastiana. Vamos conversar com o nosso grande amigo e prefeito patriota, e se a população decidir por ter um em Ibitiranga, a gente também constrói, como ampliamos em Carnaíba, como vamos construir agora na Lagoa. Mas ali é no município de Afogados, é no Alto Vermelho, e sei que nosso grande prefeito patriota não... se conversa isso, e se a população de Ibitiranga quiser, a gente também consegue comprar um terreno para fazer lá em Ibitiranga.
O José Filho está dizendo o seguinte: bom dia, gostaria de lembrar o senhor prefeito que lembre da comunidade do Curral Velho. Não lembre que ela existe apenas em tempo de política, e restaure a estrada que está em situação péssima.
Olha, nós estamos... como é o nome da
José
pessoa?
Filho.
José Filho. As máquinas da Prefeitura de Carnaíba, José Filho, ao contrário do passado, onde essas máquinas eram privatizadas, e ao contrário do governo passado, onde as máquinas ficavam paradas, não pararam um dia sequer. Assumi em 1 de janeiro de 2017, encontrei muitas máquinas quebradas, fiz com que elas funcionassem. Eu lembro que no passado encontrei um trator, uma parte dele estava em Carnaíba e outro lá no açude do Caruá. E só para complementar para vocês, nossas estradas foram refeitas todas. Felizmente tivemos um grande inverno, 950 milímetros, todas as estradas foram estragadas e nossas máquinas não têm parado. Eu não posso atender tudo ao mesmo tempo. Temos 640 quilômetros de estradas vicinais em Carnaíba. Isso significa quase a distância de Carnaíba a Fortaleza. Só para dizer para você, nossas máquinas estão aí na sua região. E as máquinas estão no sítio Grota, já fizeram as estradas, sítio Grota, Santa Rita, Engenho Velho, Pendência, Barbalho e Tamboril, ali próximo tudo a Novo Pernambuco. As estradas, as máquinas estão trabalhando na Roça de Dentro, no Saco dos Queiroz e Riacho Fundo, para sair de lá e ir para o Curral Velho e para Riacho da Colônia. E isso nós não podemos fazer. Nós não temos 30 máquinas. Se eu tivesse 30, eu fazia tudo em um mês. Agora eu tenho 2, 3 máquinas, então cabe estabelecer prioridades, e o governo estabelece prioridades. Logicamente, a estrada de Bitiranga para Novo Pernambuco estava estragada e a gente estabeleceu prioridade. Né, que é ali tem um número grande de pessoas. Então, a gente tem que trabalhar com prioridade. Se eu pudesse, eu compraria 20, 30 máquinas para a gente resolver tudo em um mês, mas infelizmente não posso. E acho que você lembra muito bem que o ano passado, no mês de janeiro desse ano, todas as nossas estradas estavam de qualidade extraordinária. Todo mundo diz isso. Recebemos elogio de todos. Né? Mas não se pode resolver tudo de estrada. Eu não vou contratar empresas privadas para fazer isso, porque a gente faz concurso bastante inferior. Se eu fizer isso, provavelmente eu tenho que deixar o meu hospital sem funcionar, sem ter médico cardiologista, sem ter endoscopista para fazer, sem fazer as cirurgias. Então, se eu puxo de um lado, se eu contratasse empresa, talvez fizesse até mais rápido. Mas eu deixaria muitos outros serviços sem qualidade. E Curral Velho, já falei até anteriormente, nós vamos construir uma salazinha lá para uma creche, que aquela escola também teve uma reformazinha lá, que foi no nosso governo.
Tem gente falando no zap aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo Vital. Eu sou Cícera Celeste, moro aqui no bairro do Sobreira, mas fez muito bem o trabalho de doutora Cheita Patriota, lá no Prevenção do Caruá. Ele conhece a pessoa que eu vou falar. Meu irmão é Adelmo Moura, na Prevenção. E meu irmão só rende os elogios. E a gente vai lá e vê, inclusive outro dia eu estava na casa do meu irmão, ele passou lá, mas junho de mocinha. E pessoas maravilhosas. E pelo que a gente vê lá na Prevenção, um trabalho muito bem feito. E que quando não é assim, que Deus abençoe.
Muito obrigado a senhora. O Adelmo é um grande amigo nosso, meu, do Júnior e de toda a gente. A gente fica satisfeito que isso que nos fortalece a luta.
Tem mais gente falando no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo Vidal. Eu sou aqui de Afogado, feirante de Carnaíba. E o prefeito aí na reunião que mudou a feira disse que dava prioridade aos de casa. E nós temos mais de 15 anos trabalhando aí. Por que isso? Quando ele foi candidato, muitos votos ele teve aqui de Afogado. Eu queria saber dele isso.
É a prioridade.
Ter a oportunidade nesse outro fight aí. Bom dia.
A gente vai dar oportunidade a todos, mas logicamente a gente tem uma linha de pensamento, né, de fortalecimento da agricultura familiar. Né? Então nós vamos, logicamente, essa população tem que ser priorizada, a agricultura familiar. É esse o meu perfil, é o que eu penso, mas nós não impedimos ninguém de usar o espaço. E só para dizer para você, o espaço da atual feira de Carnaíba, onde está a feira que ali enfrenta a unidade de saúde, tem 1.400 metros quadrados de feira. E nós, nesse espaço construído, que estamos construindo ele, o pátio de feira, tem 2.000 metros quadrados de área. Então vai dar para acomodar bem, para organizar, né, para organizar a feirinha, padronizar as barracas que vão estar por lá. Mas eu tenho que priorizar as pessoas da agricultura familiar, companheiro, e também os meus munícipes. Isso é lógico que a gente tem que fazer isso. Mas vai dar para todo mundo, com certeza.
Tem mais gente falando no zap, vamos ouvindo.
Bom dia, doutor Anchieta. Eu gostaria de pedir para o senhor ajeitar as estradas que liga Riacho Fundo a Ibitiranga, que está horrível, não presta para nada. E também um poço que o senhor ofereceu à comunidade de Pitombeira, que a gente está precisando d'água.
A gente já respondeu isso, né? As máquinas estão no sítio Grota, já estão prontas essa estrada. Engenho Velho, Pendência, Barbalho, Carnaíba, Tamboril, de novo Pernambuco, né? Todas essas estradas foram concluídas e as estradas estão trabalhando agora para na Roça de Dentro para ir para o Curral Velho e na Colônia. E realmente está estragada, porque a chuva estragou e o ano passado tinha qualidade.
O Juniano Ângelo, parabenizando o prefeito juntamente com o vice e toda a equipe de governo pelo trabalho que vem fazendo por todos os carnaibanos. Tem mais um zap chegando, parabenizando o doutor Anchieta pelo atendimento do Hospital de Carnaíba. Funcionários competentes, ambiente de boa qualidade. Um amigo estava internado lá e foi muito bem assistido. A Zélia Mendes da Varzinha. Varzinha que é aqui município de Afogados da Ingazeira. Tem mais aqui, sou de Bitiranga, queremos o cemitério em Bitiranga, está dizendo ao ouvinte. O senhor vai discutir essa questão com a comunidade?
Na hora, basta a comunidade fazer esse pleito, né? E a gente consegue um local, compra, a prefeitura vai ver se a gente constrói o cemitério lá. Isso foi, essa discussão teve acho que no meu primeiro mandato, e algumas pessoas se posicionaram contrários, porque já tinha o cemitério do Alto Vermelho, tá certo? Mas a população, se é um pleito da população, nós o faremos.
Parabéns, doutor Anchieta, patriota, pela contratação da doutora Albertina em Carnaíba. Nós estávamos precisando, está dizendo a Claudete.
Muito obrigado, Claudete. É isso aí, é a preocupação que a gente tem em oferecer cada dia mais saúde e qualidade para a nossa gente, né? Isso precisa de envolvimento e nós temos profissionais que é bastante difícil de conseguir. Não é o médico, é a vontade nossa. Você tem, às vezes, uma mudança de um programa de saúde da família, um médico se ausenta, sai, e nós temos dificuldade em contratar profissionais de medicina. Todos sabem disso, né? E a gente procura o máximo. Agora, um médico, vocês sabem das dificuldades. Temos esse programa mais médico, né, que deu praticamente uma parada nesse governo Temer, no governo federal de Temer, esse programa quase que vai abaixo, e era importante essa luta de todos os políticos, no sentido de a gente reforçar, trazer mais médicos para cá, seja de Cuba, seja de outros países, que inclusive alguns países participaram, era aberto, não era somente para Cuba, da Espanha, de Portugal, alguns profissionais vieram. Mas a gente precisa reforçar esse programa enquanto nosso país não está formando gente em quantidade suficiente. Nossos profissionais de medicina se concentram muito nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. E hoje nós temos, graças a Deus, morando em Carnaíba, temos 3 profissionais médicos. Em breve, acredito que daqui 2 anos nós vamos ter muitos meninos e meninas de Carnaíba se formando. Isso facilita trazer essas pessoas que gostam da terra, que têm sua família, têm a namorada, casa. E isso nós vamos fortalecer cada dia mais isso aí e ter menos dependência de trazer profissionais de outras localidades. Então é essa a nossa luta.
Vamos para o zap da PAGEU.
Bom dia, Anchieta. Aqui é Alba Neto de Carnaíba, mas eu moro aqui em Afogados. Mas quero parabenizar o prefeito Anchieta. É um prefeito muito bom. Carnaíba teve qualidade quando ele entrou. E até os pagamentos da prefeitura é tudo em dia. Nunca atrasou depois que ele entrou. É ótimo. Ele é um prefeito maravilhoso, que vai ganhar de novo agora, em nome de Jesus.
Tá aí, Albanete.
Obrigado, Albanete. Mas não vamos pensar nisso agora não, Albanete.
Tem mais um zap chegando, vamos ouvindo.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor Anchieta. Eu sou Célio Nogueira. Eu queria somente saber se, a respeito da reforma da praça do distrito de Ibitiranga, e quando vai ser inaugurado os quiosques e a praça, enfim.
A praça está em obras, né? A praça está em obras, pelo menos a semana passada já foi iniciada, há cerca de 15 dias. A praça está em obra e da mesma forma os quiosques. Essa parte dos quiosques essa, não está nesse da praça, mas a prefeitura que vai fazer direto, viu, Célio? Então, mas a praça, até a semana passada eu recebi muitas fotos, né, que está ocorrendo isso, né? Em Ibitiranga nós temos essa obra, estamos também iniciando, já colocamos o meio-fio em outras ruas, calçando essas ruas lá, e essa ação já está sendo, a gente já sabe que está sendo concretizada. Em breve, nosso prazo, acredito aí, Célio, que é coisa para 2 meses para entregar à população. Tivemos também a outra obra já determinada por nós e teve um problema na licitação, porque não apareceram, as empresas não tinham, que é a da Itam. Foi autorizada essa obra, governo com recurso garantido, mas deu vazio, duas empresas participaram da Itam, mas não tinham a documentação. Então a gente luta nessa frente aí, de todo dia está indo atrás. Então é muito difícil isso e a gente sabe do momento de dificuldade onde essas empresas têm, muitas vezes não têm as certidões e aí não comparece ou comparece e não com toda a documentação. E a gente tem que seguir as regras, as normas do processo de licitação para no futuro não ser penalizado.
A Maria de Lourdes, ela quer saber o seguinte: com quem está o documento da terra do açude do Caruá? Está no nome de Neurandi Severino de Almeida. Ela recebeu informações que o documento está com o senhor.
Documento, não, isso deve ser o Instituto de Terra de Pernambuco. Eu não tenho documento de terra de ninguém, não, né? A gente tem uma lista aí que, inclusive, vão estar entregando.
Estaria nessa de terça-feira.
Terça-feira. Né? É preciso verificar na Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco. É o Instituto de Terras, né? Que, como é o nome?
Está no nome de Neurandi Severino de Almeida.
E aí Júnior vai dar uma olhada aqui, pode ser que esteja nessa entrega ou em outra, são 290 e pouca família. Mas, doutor Chieta, a gente só, quando apareceu esse programa, que é um programa financiado pelo governo federal e estadual para regularizar as terras, essas terras, a gente foi atrás, falou com o pessoal da agricultura, do governo do estado, e Carnaíba iniciou já esse processo de feitura, de entregar os documentos. É um documento importante, que é a legalização da terra das pessoas, né, para ter acesso até acender quando vai fazer os programas PRONAF A, B, C, quando está documentado tem mais recursos, mas a prefeitura não fica com nenhum documento desse. Viu? Pode ser a senhora procurar a Secretaria de Agricultura do município e o Instituto de Terras, que eles sempre estão em Carnaíba acompanhando essa documentação.
O Alisson Emanuel está querendo saber o que será feito na área onde era o Banco do Brasil. O banco retorna para lá, o que é que vai ser feito com aquele espaço?
O Alisson, aí é o banco, né? É o Banco do Brasil, o terreno também é do banco. E a gente, eles fizeram a demolição a semana passada. A gente quer que o banco retorne. Eu quero, estou lutando, pedindo, fomos já à superintendência, estamos encaminhando também uma ação junto com o deputado federal Danilo Cabral em Brasília. A gente está pedindo, agora é uma decisão que não é somente do prefeito. Eu quero que o banco retorne a Carnaíba, seja naquele local ou em outro local que eles almejem, sonham, peçam terreno, a prefeitura quer fazer parceria, tá certo? E aí a gente, se for necessário arrumar o terreno, nós estamos à disposição. Existe terreno do governo do estado ali, que a gente também pode se juntar ao banco para pedir. E, de certa forma, essa demolição que ocorreu nos últimos 15 dias, achei que há uma sinalização por parte do Banco do Brasil, mas nós não temos essa resposta afirmativa. E, da mesma forma que eles pediram, há cerca de 20 dias atrás, a formação do Conselho Municipal de Segurança, a documentação toda, nós enviamos também para o banco isso aí. Acho que é uma sinalização que a agência poderá ser aberta e nós estamos lutando por isso. Afinal de contas, é um prejuízo enorme a ausência desse banco em Carnaíba. E o local que eles quiserem, a gente vai lutar para conseguir. Seja no mesmo local, que o terreno é deles, quando eles compraram aquela coisa do antigo Bandep, que era lá instalado, e aquilo pertencia ao Banco do Estado de Pernambuco, a gente tem interesse que eles resolvam o local que querem fazer, se for ali que o façam, né? que seria mais rápido, a prefeitura também viabilizar um terreno, pedindo autorização legislativa, logicamente, para a gente fazer essa parceria com o Banco do Brasil. Nós estamos, inclusive, Aldo, só para tratar disso, o sistema de monitoramento do município já está instalado em vários prédios públicos do município de Carnaíba, e a gente está com estudo, e aqui eu coloco isso em primeira mão também, nós estamos tentando viabilizar isso para todos os distritos e povoados de Carnaíba, nós já estamos fazendo, que vai ser algo inédito, porque isso se concentra somente nas sedes. Nós estamos trabalhando nos distritos e povoados para colocar também câmeras nessa localidade e fazer com que eles fiquem junto nesse monitoramento que a gente vai instalar, já comprando todos os equipamentos em Carnaíba, e ligados também os distritos e vilas de Carnaíba e povoados. Isso vão estar ligados nesse sistema. Eu fiz esse estudo, tecnicamente é possível, trabalhei com o pessoal que já está trabalhando essa possibilidade real, bem concreta, de a gente, também os distritos nossos, seja, me parece que tem algum que tem dificuldade, Novo Pernambuco, aí eu quero lembrar para as pessoas, por conta da altura, nós temos dificuldade técnicas de instalar lá, mas todos os outros nós temos, Ibitiranga, Roça de Dentro, Itã, Serra Branca, Lagoa do Caruá, todas essas localidades vão estar integrados, e isso vai ser numa segunda fase, e nós estamos terminando, iniciando a instalação das câmeras já em breve, nesses 10 dias, também nas ruas de Carnaíba, os prédios públicos, todos já estão sendo monitorados.
Um intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10, inclusive falando sobre política. No Debate das 10 de hoje, estamos de volta com o prefeito de Carnaíba, doutor Anchieta Patriota. E a gente já volta aqui com o zap da PAGEU. Tem gente falando.
Bom dia, Anchieta. Quero oferecer essa linda mensagem.
Ah, não. Aqui foi para Anchieta Santos. Esse aí nunca foi nem vereador lá em Carnaíba. Quanto mais prefeito.
Mas merece, sim. Mas merece. Se ele quiser, ele vai ser lá.
Ah, tá certo. Tem gente falando. Vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor Anchieta. Eu sou daqui de Afogados da Engazeira, sou Irene Nogueira, mas eu gostaria de parabenizar doutor Anchieta. Eu tenho alguns amigos lá em Carnaíba, então eu acompanho muito bem as coisas lá de Carnaíba. É um prefeito 10 e parabéns, Deus lhe abençoe.
Obrigado, Irene.
Está aí o recado da Irene. A Maria Vicência, Novo Pernambuco, mandando os parabéns para o prefeito Anchieta. Patriota.
Vicência, uma amiga nossa, gente de qualidade.
Para Carnaíba continuar crescendo, junto com o doutor Cheta, ela está falando aqui já na questão da eleição que vem aqui. Parabéns, prefeito Cheta Patriota, pela ótima administração. Bom dia, se chama Negra de Carnaíba Velha, gostaria de parabenizar o doutor Cheta, dizer que Deus os ajude cada vez mais para fazer mais pelo município de Carnaíba.
Obrigado, Negra.
O Júnior, bom dia a todos. Gostaria de saber do prefeito se ele pretende ser candidato à reeleição ou indicar outra pessoa, como, por exemplo, o próprio filho, que hoje é vereador, doutor Cheta.
Não, meu amigo, a gente, veja só, a reeleição existe, né? Eu serei candidato à reeleição, se Deus permitir que eu tenha saúde, primeira coisa, né? Se a legislação permitir, como permite atualmente, e se o nosso grupo quiser, a nossa gente quiser, o nosso povo. Quem faz o meu caminhar, a minha luta, é o povo da minha terra. Então, eu retornei por conta de um pleito, de um pedido da população. E se assim for o desejo, primeiro a gente obedecendo essas três coisas, né, que Deus é que dirige os nossos destinos, primeiro ele, né? Segundo, tem a legislação, se permite reeleição, como está atualmente, e se o povo quiser, tem um monte de condicionantes, né? O povo, o conjunto, e a gente é muito cedo para estar pensando daqui 2 anos e meio, né? Mas eu tenho disposição de luta, e inclusive tive essa semana uma grande alegria, é que a Organização Mundial de Saúde mudou os critérios do que é jovem. Então, é isso há cerca de um mês. Tem a Organização Mundial de Saúde. Diz que até 65 anos de idade é jovem. Eu fiquei muito alegre, então eu estou
muito nessa relação.
Toda essa faixa, ainda nem mais 4 anos. Então, estou muito satisfeito com essa Organização Mundial de Saúde, que mudou esses critérios. E tendo em vista o aumento da faixa etária que as pessoas estão vivendo mais, então o jovem vai, parece-me que de 18 a 65. Eu fiquei alegre quando vi esse novo detalhe.
Vereador Cícero Batista está ouvindo a gente e parabenizando o senhor pelo debate. É comum a gente observar, doutor Cheta, que com poucos meses da gestão, o vice-prefeito arengar com o prefeito e cada um seguir para o seu lado. Como é que tem sido o seu relacionamento com o vice Júnior de Mocinha, que está aqui lhe olhando agora?
Também, se tivesse algum problema, eu ia ficar calado agora, né? Mas Cícero, primeiro agradecer a Cícero Batista, um companheiro nosso que tem ajudado muito a gente governar Carnaíba. Eu agradeço o seu papel como vereador. E sobre Júnior, a gente escolheu o Júnior, foi o grupo que escolheu para ser o nosso candidato, e não temos tido nenhum tipo de problema na administração. Ele sempre tem contribuído com nossa administração. Quando eu não posso ir a um evento, ele me representa. E, sinceramente, a gente tem uma sintonia aqui junto à administração do município.
A Vilma Militão, do Sítio Jardim, parabenizando o prefeito Anchieta Patriota pelo belíssimo trabalho e pela visita à escola. É bom trabalhar sabendo que temos assistência, está dizendo a Vilma.
Lá do Jardim, obrigado, Vilma. A gente está fazendo uma reforma lá na escola do Jardim.
A Aparecida, do sítio Riacho Fundo de Carnaíba, quer fazer um apelo para que ajude, falando aí na rádio, que no sítio tem um assassino miserável matando cães. Eu acho que isso aqui era para o programa de Anchieta de manhã, né? Depois a gente não tem como filtrar todas as mensagens e aí vai chegando tudo na mesma hora. Tem gente falando aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Rádio Pajeú. Bom dia, Afogados da Engazeira. Aldo, há muito tempo que eu não falo contigo. Desde a época que eu estive aí, que a gente tirou umas fotos com minha família. Mas eu escuto todos os dias a Rádio Pajeú. E agora, no momento, eu queria parabenizar o ilustre prefeito de Carnaíba. Eu vejo falar muito bem dele. Ele faz pesquisa, se o povo quiser, ele continua. É assim o político. Político bom, o povo quer. E para você, um abraço e até outro dia aí, para a gente se encontrar novamente. Ok? Montez de Recife.
Prazer, Montez. Muito obrigado. Montez Valério, não é isso? Aí eu não estou lembrado.
O Montez Valério. Ele é aqui de Afogados,
Afogados.
Em Recife há muito tempo.
Mas estamos à sua disposição. E quando vier aqui no Pajeú, vamos lá visitar a terra de Zé Dantas. Será um prazer enorme recebê-lo, Montez.
César Ramos, como tem sido para o senhor administrar uma cidade com a Câmara sem ser maioria? Uma Câmara oposicionista?
Não, eu não tenho. Veja só, algumas coisas nós tivemos dificuldades, né, lá para encaminhar alguns projetos, né? Mas a gente tem nossos interlocutores, os vereadores fazem esse papel e vamos tocando em frente. Depois a população julga, a gente tem o tempo do julgamento, né? Tanto do prefeito quanto dos vereadores, viu? Mas vamos tocando em frente e, graças a Deus, temos feito muita coisa por a nossa gente.
Ano de eleição, o senhor não vai disputar mandato para deputado estadual, como fez há 4 anos atrás, e nem patriota também vai, que havia uma possibilidade aí do senhor marchar com patriota para estadual, o que não vai acontecer. E escolheu o nome de Lucas Ramos para ser o seu estadual. Por que o nome dele?
Novamente, Aldo, a gente só relembrando, né? 4 anos atrás eu fui candidato deputado estadual, obtive aqui só no Pajeú 24 mil votos aqui na região do Pajeú e no estado todo 31.253 votos. Foi um momento onde a gente lançou nosso nome para ter a perspectivas de assumir, e teríamos assumido no ano 2016 se não tivesse sido candidato a prefeito de Carnaíba. Eu fiquei na suplência, mas tive que inclusive renunciar, enviar um documento para a Assembleia que renunciava assumir o cargo, que depois de mim entraram dois deputados, Terezinha Nunes e Negro Monte. Mas a gente sonhava sempre que o Pajaú tivesse uma representação, uma pessoa que tivesse uma forte vinculação com o Pajaú. E, logicamente, eu sou filiado ao PSB e Patriota era o nosso nome. Por o que ele fez, como por mim, quando eu fui candidato, a população de Afogados fez, obtive 5.900 votos aqui, e por toda a história de Patriota, né? História de Patriota, as pessoas conhecem tanto quanto eu, desde antes de 82, quando ele foi candidato a vereador, e sua luta, principalmente aqui no Sindicato dos Trabalhadores, junto à igreja, né? Ele é, de fato, um produto político de gente de muita qualidade. Dois cearenses, eu não sou aqui, não posso falar em nome dele, mas acho que Patriota surgiu da luta do povo, principalmente, né? Vindo da zona rural, veio para a igreja, e Dom Francisco e Doutor Arraes, principalmente, foram as figuras que deram orientação de vida à sua trajetória de defesa, primeiro no sindicato, e na igreja, e depois, quando almejou, quando foi vereador, quando foi dirigente de órgãos no estado de Pernambuco, como o Pró-Rural e outros órgãos que ele administrou, e hoje que teve o prazer, embora ele não tenha nascido em Afogados em Azeira, mas acho que ele, toda a sua infância, viveu aqui em Afogados, e é um grande orgulho para ele administrar Afogados em Azeira. E nós queríamos que ele fosse deputado estadual, fez a sua avaliação, não deu para ser candidato a deputado estadual, e aí nós procuramos dentro do nosso partido, meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, um parlamentar. Nós já apoiamos Danilo, é a terceira eleição que a gente está apoiando Danilo Cabral, que é um deputado que tem nos ajudado muito a administrar, colocando emendas para o município de Carnaíba, principalmente. Já duas vezes que ele coloca recursos, três vezes, né? Coloca recursos várias vezes, mas como secretário de Estado ajudou a construir a escola, a reforma do Joaquim Mendes, a escola técnica de Carnaíba. Muitas ações, se eu for enumerar, a gente fica o dia parado. E agora o deputado estadual. Bom, e nós tínhamos alguns nomes. O primeiro era de Patriota, o segundo de outro companheiro também do partido, que hoje é secretário na Casa Civil, que era André Campos, também seria um outro nome, gente do meu partido. E após essas duas saídas, nenhum dos dois foi candidato, a gente iniciou conversa dentro do partido, do meu partido, o PSB, e aí chegamos ao nome de Lucas Ramos, né? Lucas Ramos, que é filho de dois amigos, o pai dele ex-deputado também, por o PSB, a mãe dele médica, que nós tivemos oportunidade de trabalhar quando eu dirigi a Décima Dires em Afogados da Engazeiro, nos anos de 95 a 98, no último governo de Dr. Arraes. A sua mãe fazia parte da equipe da Secretaria Estadual de Saúde e Médica. E pelo mandato parlamentar que ele vem exercendo, né? Tanto é um sertanejo aqui de Petrolina, né? O pai dele foi secretário de Agricultura, inclusive trouxe muitos benefícios aqui para o município, não só para Carnaíba, eu estou falando Carnaíba específico, sistemas de abastecimento, hora, máquina, passagem molhada. O pai dele nos ajudou muito, e após essa conversa, discussão, a gente discutiu com o nosso grupo em Carnaíba e o grupo viu que o melhor caminho era apoiar o Lucas Ramos, que desempenha um excelente mandato, um jovem, já esteve em Carnaíba recentemente, em duas vindas a Carnaíba, apresentei a população em alguns eventos lá, as pessoas reconhecem nele um grande parlamentar que tem trabalhado em cima das causas do povo sertanejo, agora engajado que ele está também nessa coisa do processo contrário à privatização da Chesf e de Eletrobras, ele, Danilo, deputada Laura também e outros companheiros também, deputado Humberto Costa, o senador Humberto Costa, que tem sido também um grande baluarte nessa questão da não privatização da Chesf, Eletrobras, que quer dizer a privatização do São Francisco e privatização das águas. E a água também, que a gente também recebe água aqui do São Francisco. Imagina a privatização disso aí, como é que nós íamos ter essa adutora que chega hoje até Afogados em Garça Água? Ia custar um preço, com certeza, bem mais elevado. Então, foi por isso que eu escolhi, nós escolhemos Carnaíba, o Lucas, que tem desempenhado um grande mandato como deputado estadual, já é deputado estadual, e se coloca novamente à disposição para ter um segundo mandato. Merece essa oportunidade e assumiu compromissos com Carnaíba, com nossa gente, e estamos satisfeitos com esse apoio. Ele também está satisfeito com o apoio e vamos lutar no processo eleitoral para que ele seja bem votado em Carnaíba no pleito que se avizinha. E esse foi o motivo que a gente procurou um sertanejo, deputado estadual do meu partido, para que ele defenda as causas da nossa gente.
Bom, o seu partido PSB, a nível nacional, não decidiu ainda quem vai apoiar para presidente depois e não lançar a candidatura própria, da desistência do Joaquim Barbosa, que era um dos nomes colocados, e aí não sabe ainda se vai com o PT de Lula ou um segundo nome, que só a justiça é quem vai dizer se ele será candidato ou não, ou com o Ciro Gomes, que são essas duas possibilidades. Mas aqui em Pernambuco, por exemplo, nas oportunidades que os petistas têm, eles não perdem a oportunidade de chamar os senhores, os PSDBistas e golpistas. Inclusive, a acusar o governador Paulo Câmara de liberar secretários para voltarem à Câmara e votarem pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A Marília Reis, hoje, por exemplo, ela já deu declaração de que Paulo não sabe de que lado ele está. Não sabe para onde é que ele vai. Não é muito humilhante, não, para o PSB estar ouvindo essas declarações e defendendo o PT, não, prefeito?
Veja só, isso é do processo político. Isso é do processo político e a história mostra quem tem razão. É uma inverdade que Paulo liberou secretários para votar a favor do golpe. Isso é uma inverdade. Foram deputados que seguiram a sua própria orientação, e eu digo isso, e tem declaração de Paulo em momentos, eu trabalhava na época na Casa Civil do Palácio, e sei do posicionamento, e tanto do governador Paulo, e como de secretários da Casa Civil. Isso eu dou um testemunho e todos sabem disso. Eu me insurgi contra essa posição do partido, em alguns parlamentares e outros que votaram contrário, votaram contrários também, dentro do PSB tem, o PSB não é só Pernambuco, e eu me insurgi contrário a isso. O PSB, pelo contrário, o PSB sempre lutou para a unidade das forças de esquerdas. Eu sempre tenho dito que o governador Paulo se posiciona defendendo a candidatura de Lula. A solidariedade dele tem sido tamanha, grande, como de outros petistas também. O Paulo sempre se comportou dessa forma, com muito equilíbrio, um grande administrador que está fazendo, diante das dificuldades, compare nosso estado com outros estados do Nordeste, estados ricos, o trabalho que Paulo vem fazendo. Agora, Aldo, a história tem isso, essas aproximações e afastamentos, aí sístoles e diástoles na medicina. Nós tivemos episódios outros também de distanciamento, né, que o PT não estava junto conosco. Eu prefiro e defendo dentro do meu partido, se Lula conseguir, que eu acho difícil a candidatura de Lula, a gente está acompanhando, por mais que a gente torça, e eu torço muito, acho que foi o maior presidente desse país, que ajudou muito as camadas populares do nosso país, eu torço para que ele fosse o nosso candidato. E o governador do estado, Paulo Câmara, já se posicionou favorável dentro do PSB à candidatura de Lula. Acho que Marília está equivocada com isso aí. E eu não vejo tanta militância, Marília, que se diz militante da política, porque conheci o Dr. Reis em 1979. Mas depois, outros companheiros da família Reis que lutavam, estavam junto do Dr. Reis, chamava-se Eduardo Campos e outros. Então, a história de Pernambuco passa por essa grande figura, Miguel Arraes de Alencar, que, se hoje estivesse, estaria defendendo a unidade das forças de centro-esquerda para o enfrentamento aí com as forças reacionárias do nosso país, que pregam a volta da ditadura militar, a volta da força, e que isso não resolveu. Quem conhece um pouco da história ou procura ler, lembra que em 1964 muitos brasileiros pernambucanos foram vítimas da tortura, da prisão, e a gente tem que juntar todas as forças de esquerda para não permitir. Agora, eu também lembro algumas pessoas do PT que quem botou Temer lá como vice-presidente da República não fomos nós, foi escolhido dentro de uma coalizão. Então, quem botou Temer, também o PT contribuiu e cometeu esse monte de erro que hoje o Temer é um presidente desacreditado da população. Então, a gente tem que fazer nossa autocrítica. É o que foi feito no passado e não jogar somente culpa em possíveis aliados ou não aliados, não. A gente tem que refletir um pouquinho o que foi o passado, como foi a escolha do vice-presidente da República, que poderia ter sido um Eduardo Campos ou outra figura do PMDB, como aquele o gaúcho Pedro Simon, um homem, se fosse o vice-presidente de Lula, teria esse país caminhado por outros caminhos, né? Mas não, mas foi o Temer. O Temer foi escolhido por quem? Então a gente tem que fazer uma autocrítica dos erros cometidos. Eu faço e discordo do meu partido, como tomou a posição, muito sumário posição. Mas o governador Paulo Câmara sempre foi contrário, àquele processo que teve do impeachment da presidente Dilma. Eu convivi no Palácio e toda a equipe lá se posicionava contrário. Agora, o deputado que pediu para votar, para ir para voltar, isso não dependia. O seu partido tinha orientação, e não vamos citar nomes aqui. Seu partido tinha orientação, mesmo vai lá, que pede e que assumiu o compromisso e foi lá votar. E o governador tem que liberar mesmo, é um pleito dele, e ele teve que liberar. Mas não por orientação do governador Paulo Câmara. Vamos fazer justiça, vamos deixar essas coisas da luta política de fora disso aí. A verdade vai aparecer.
Eu tenho um minuto para o senhor responder a pergunta da Jaqueline de Bitiranga sobre a estrada, sobre o asfalto. Ela disse que já prometeram duas vezes a ordem de serviço.
A ordem de serviço, a licitação foi feita, concluída, Jaqueline. E nós tivemos agora esse episódio da greve dos caminhoneiros, onde o Estado e município perderam aquele imposto de CID, que era de construção. Mas já há cerca de 10 dias atrás eu falei com o governador Paulo Câmara, ele está fazendo as contas, não tem essa só de Carnaíba, e eu continuo acreditando muito, Jaqueline, que essa estrada vai ser iniciada no governo Paulo Câmara. É essa minha fé, minha esperança, e por o que eu conversei com o governador.
Prefeito de Carnaíba, doutor Anchieta Patriota, muito obrigado e sucesso.
Muito obrigado, Aldo. Uma boa tarde. Bom dia a todos os pernambucanos, ao povo do Pajeú, que a gente consiga manter essa região com os bons indicadores de educação, os avanços na saúde conquistado com esse hospital regional que tem melhorado, as UPAs, né, e a nossa segurança também. E a gente tem que ver que é um grande problema de segurança, que é um problema nacional. Estados aí que estão cada dia em crescente. Graças a Deus, Pernambuco está diminuindo, em comparação com o ano passado, todos os índices de violência, graças a ações eficazes do governo do Estado, né? E a gente tem que juntar todas as forças para a gente fazer o nosso Pernambuco melhor. Muito obrigado e bom dia a todos.
E é final do nosso debate de hoje.
O debate das 10.